Siga bem, siga bem.
Pois é, né? Essa buzinada toda aqui do nosso Siga Bem para nós comentarmos as novas regras do Código de Trânsito Brasileiro que começaram a valer desde ontem, né, Karina?
Exatamente, né, Michael? Novas regras aí no CTP para a gente acompanhar e está no dia a dia de todo mundo, né? O trânsito, seja você motociclista, seja você que é motorista que também leva aí sua criança no carrinho, no carro, na cadeirinha, então é importante ficar atento às regras que estão em vigor desde ontem.
Com certeza, vale a gente lembrar que são muitas alterações no Código de Trânsito Brasileiro. Vamos passar pelas principais aqui e em caso de quaisquer dúvidas que a nossa audiência tenha, pode mandar aqui pra gente no WhatsApp. A gente vai divulgar também o site do nosso Detran aqui de Mato Grosso do Sul, que tem as informações completas com todas as mudanças. Tem mudanças que impactam, né, um grande público, mudanças que impactam um público menor também, mas vamos começar lá com a principal, que é a questão da CNH. A CNH vai ter validade dobrada de 5 para 10 anos para os condutores de até 50 anos de idade. Motoristas com idade entre 50 e 70 anos continuarão com a validade de 5 anos. Já aqueles que têm mais de 70 anos terão CNH válida por apenas 3 anos. De acordo com a diretora de habilitação do Detran MS, Lina Isa Zeinab, a mudança vale apenas para renovações feitas a partir de agora e não prorroga a validade das CNHs já em vigor.
Sempre lembrando que isso vale para os exames realizados a partir de hoje. Então, quem tinha CNH expedida anteriormente, que está com a CNH válida, isso não é automático. Então, começa a contar a partir dos exames realizados em 12 de abril para frente.
E eu tinha essa esperança, viu, Karina? Eu achei que a minha CNH ia ter o prazo prorrogado, mas não, né? Quem tá com a CNH válida, por exemplo, daqui a um ano, daqui a dois anos, vale normalmente. Aí só na próxima renovação que vai ter essa validade de 10 anos.
Pois é, né, Michael? Não dá pra se valer toda vez, né? Então é daqui pra frente, né? Não é retroativo, não. Então, a partir de hoje, se você vai renovar a sua CNH a partir de ontem, na verdade, aí sim já entra na nova regra.
Pois é, né? E outra regra que muita gente pergunta é a questão do limite de pontos para a suspensão da carteira. A regra antiga era a seguinte, né? 20 pontos, perdi a carteira, não tinha conversa. Agora, né, há um escalonamento para aquele motorista que dirige legal, que não teve nenhuma infração gravíssima no período de 12 meses, esse limite dobra, 40 pontos. Para o condutor que teve uma infração gravíssima, o limite fica ali no meio termo, 30 pontos. Já para os condutores que cometeram duas ou mais infrações gravíssimas, pelo amor de Deus, né, gente? Nesse período de 12 meses, o limite continua de 20 pontos. A exceção é para quem trabalha dirigindo, para quem exerce atividade remunerada.
O condutor que exerce atividade remunerada, para esse público, o limite de ponto é de 40, tá? 40 pontos, independente da natureza da infração. Então, o legislador, ele foi prudente nesse quesito, porque anteriormente ele olhava somente para a quantidade de pontos. Agora ele olha para a quantidade, olha para a gravidade da infração praticada e ele também concede esse benefício ao condutor que depende do veículo para o seu labor.
Essa era uma pauta muito pedida realmente por quem trabalha dirigindo, taxistas, motoristas de aplicativo, caminhoneiros, motoristas do transporte coletivo, porque realmente, não é, Karina, eles estão mais suscetíveis a sofrerem essas infrações, muitas vezes por conta do desrespeito de outros condutores, e agora eles têm essa carga maior de pontos a serem atingidos para que a carteira seja suspensa.
Sem dúvida, né, Marco? Quanto mais tempo ao volante, mais risco tem aí de cometer alguma infração. E muitas vezes, como você bem falou, não é por conta de quem está na condução, né? Eventos externos, eventos alheios àquela situação ali acabam levando o motorista a alguma situação que o coloca nessa infração grave ou gravíssima, né? Então, realmente era muito complicado para os profissionais do trânsito, esses que sobrevivem realmente com os motoristas, né? E é importante também a gente lembrar, Michael, que já está sendo estudado, já o próprio CTB pode não, terá mais uma uma resolução explicativa em relação à compensação ou incentivo para aqueles motoristas que não cometerem infração nenhuma. Para aqueles motoristas que andarem legal, ainda assim vai haver uma compensação ou incentivo. Ainda não está bem claro o que é que vem por aí, mas a gente continua aguardando uma resolução, uma nova explicação, porque tem sim nessa tendência um incentivo a quem anda legal.
É, esse limite ampliado não pode ser usado de desculpa também para que sejam cometidas infrações aí a rodo. Bom, vamos lá, sobre outro tema aqui, ó. A regra para transportar crianças na traseira das motos e no banco da frente dos carros também mudou. De acordo com a diretora de Educação para o Trânsito, Elijane Coelho, além da idade, será levado em conta também o tamanho, a altura da criança. Vamos ouvi-la.
Então, na motocicleta, na lei anterior, poderia transportar crianças a partir de 7 anos de idade. Agora, a partir de 10 anos de idade. O critério aí do legislador foi a questão não só de tamanho, né, de condições físicas para se equilibrar e se segurar na motocicleta, mas também de discernimento, né, de ter uma consciência maior. E no carro, antes, no banco da frente, poderia criança a partir de 10 anos. Agora entra também o critério de altura, porque as crianças são muito diferentes entre si. Criança no banco da frente a partir de 10 anos ou 1,45 m de altura.
Essa mudança vai impactar muita gente, né, Karina? Principalmente aqueles pais que possuem motocicleta e sempre transportam seus filhos.
Exatamente, né, Marco? A gente tem que lembrar que nem todo mundo tem o carro, né? Muitas vezes o meio de transporte da família é a moto. Então, nessa situação, fica mais difícil, é mais grave ainda, e a possibilidade de colocar as crianças aí num transporte ou de alguma forma nesse trânsito na garupa de uma moto é muito grande, né? E a gente sabe que muitas vezes, muito pequenininho, não tem equilíbrio suficiente, não tem força para segurar com segurança realmente quem está conduzindo a motocicleta. Mas fica essa situação, né, Michael? A realidade com aquilo que está na lei. A realidade que muitas famílias não têm outro veículo a não ser a moto, mas o que está na lei agora é que não pode mesmo.
É, com certeza. Tem a mudança da cadeirinha também, que gera um gasto, né, expressivo também para as famílias, claro, né, que é um gasto visando a segurança, mas realmente a gente tem que dar uma olhada na realidade também. Outra questão que é dúvida de muita gente é o assunto do farol nas estradas, farol nas rodovias, né, que tem que acender ali o farol obrigatoriamente, inclusive durante o dia. Essa regra também mudou. Agora é obrigatório somente nas rodovias de pista simples, como conta a diretora aí de veículos do Detran MS, Loreta Figueiredo.
Questão da luz nas rodovias também, o farol baixo, ele é obrigatório agora apenas para as rodovias de pista simples, né? Era todos os casos, o farol baixo ele deveria estar ligado, e hoje apenas para pista simples, rodovias de pista simples.
Bom, essas são algumas mudanças, né, que foram feitas no Código de Trânsito Brasileiro. Como eu disse, são mudanças que atingem um público maior, algumas mudanças é um público específico, tem mudança na questão de registro de veículo, de licenciamento, quando o carro está no recall, e muitas outras coisas. Então a gente trouxe algumas aqui. Se você, nosso ouvinte, tem dúvidas sobre qualquer outro assunto relacionado ao trânsito, mande aqui pra gente no 998846755, que durante a semana a gente vai comentar muito dessa questão. E também você pode acessar diretamente do site do Detran. O Detran criou uma plataforma específica para que as pessoas possam consultar essas mudanças no Código de Trânsito Brasileiro. É um site mudançanoctb.detran.ms.gov.br. mudançanoctb.detran.ms.gov.br. Fica até mais fácil de você assimilar, porque ali você está vendo a informação e está bem intuitivo. Tem até um e-book disponível para você compartilhar com a galera aí. Tá assim: moto, como era? Como ficou? Carro, como era? Como ficou? Então tá bem explicadinho esse sistema do Detran. mudançanoctb.detran.ms.gov.br. E claro, qualquer dúvida, mande aqui pra gente que nós traremos a informação para você, ouvinte o CDB. E a Rosimeire já comenta aqui, Michael, repete sobre a moto, sobre o transporte. Não entendi. Essa questão que a gente comentou da motocicleta é a seguinte, para transportar crianças, a idade mínima agora é 10 anos. Antes era de 7 anos, então essa regra para as motocicletas ficou mais dura. 10 anos, a idade mínima para se transportar um pimpolho, para se transportar um pequenino aí na motocicleta, ali na traseira, né? Então, a partir de agora, a partir de ontem, na verdade, 10 anos, a idade mínima para que uma criança possa andar aí de motocicleta.